Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco Dulce Araújo, que vos deseja um bom domingo, de modo particular às consagradas e consagrados que têm hoje o seu Dia Mundial. Jesus revela o critério pelo qual seremos julgados, o amor. Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Ou seja, Jesus é a salvação, é a luz, é o sinal de contradição. Palavras do Papa ao comentar neste domingo o Evangelho do dia antes da oração mariana do Ângelus. A seguir, Francisco anunciou que amanhã haverá no Vaticano uma cimeira internacional sobre os direitos das crianças, em que participará, e lançou mais um convite a pôr termo aos conflitos no mundo, recordando que a guerra é sempre uma derrota. E neste ano jubilar, recomendou também o máximo empenho nas negociações de paz no mundo. Francisco saudou igualmente o Movimento Italiano pela Vida, que completa 50 anos de existência. Ontem, o Papa presidiu à celebração das vésperas da apresentação do Senhor na Basílica de São Pedro, coincidindo com o Dia Mundial da Vida Consagrada, que se celebra neste domingo. O Papa falou na homilia dos três votos da vida consagrada: castidade, pobreza, obediência. Domingo, 2 de fevereiro, o Papa Francisco, ao meio-dia, apareceu, como habitualmente, à janela do Palácio Apostólico para a recitação da oração do Ângelus, juntamente com os fiéis reunidos na Praça do São Pedro e com quantos o seguiam através dos meios de comunicação social. Antes da oração, Francisco comentou o Evangelho da liturgia deste domingo, em que, segundo o apóstolo Lucas, Jesus é apresentado no Templo de Jerusalém, 40 dias depois do seu nascimento. Era uma tradição do povo de Israel para recordar que a vida vem do Senhor e os pais de Jesus, enquanto Sagrada Família, cumprem essa tradição que é transmitida de geração em geração. Então, dois idosos, Simeão e Ana, falam de Jesus e, com voz comovida, louvam a Deus e anunciam o cumprimento das expectativas de Israel.
Davvero Dio è presente in mezzo al suo popolo. Non perché abiti tra quattro mura, perché vive come uomo tra gli uomini.
Verdadeiramente Deus está presente no meio do seu povo, não porque habita entre as quatro paredes, mas porque vive como homem entre os homens. Simeão toma o menino nos braços e, sob a admiração de Maria e de José, diz que Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é sinal de contradição. Três maneiras belíssimas de designar Jesus que merecem uma reflexão, disse o Papa, que prosseguiu detendo-se sobre cada uma destas denominações. Antes de tudo, Jesus é a salvação. Assim diz Simeão, rezando a Deus. Meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Isso sempre nos maravilha. A salvação universal concentrada num só, sim, porque em Jesus habita toda a plenitude de Deus, do seu amor.
Segundo aspecto, Jesus é luz.
Segundo aspecto, Jesus é a luz para iluminar as nações. Assim como o sol que surge sobre o mundo, este menino o resgatará das trevas do mal, da dor e da morte. Como precisamos também hoje de luz, dessa luz.
Infine, il bambino abbracciato da Simeone è segno di contraddizione.
Por fim, o menino abraçado por Simeão é sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Jesus revela o critério para julgar toda a história e o seu drama, e também a vida de cada um de nós. E qual é este critério? É o amor. Quem ama, vive. Quem odeia, morre. Isto é, Jesus é a salvação, Jesus é a luz, Jesus é o sinal de contradição. E para aprofundarmos a nossa reflexão à luz do encontro com Cristo, o Papa sugeriu estas perguntas.
Eu, tu, eu, que coisa tendo na minha vida? Qual é a minha grande esperança?
Eu, tu, eu, o que espero na minha vida? Qual é a minha grande esperança? O meu coração deseja ver a face do Senhor. Aguardo a manifestação do seu plano de salvação para a humanidade. E o Papa concluiu com o convite a rezarmos juntos a Maria, Mãe Puríssima, para que nos acompanhe nas luzes e nas sombras da história, que nos acompanhe sempre ao encontro com o Senhor. Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa recordou que hoje se celebra na Itália o Dia da Vida, sobre o tema Transmitir a Vida, Esperança para o Mundo. Francisco uniu-se aos bispos italianos na expressão de reconhecimento às numerosas famílias que acolhem de boa vontade o dom da vida e no encorajamento aos jovens casais a não temerem procriar, ter filhos. E saudou o movimento italiano pela vida que completa 50 anos de existência. Parabéns. A seguir, Francisco anunciou que amanhã no Vaticano terá lugar a Cimeira Internacional sobre os Direitos das Crianças, intitulada Amemo-las e Protegemo-las, cimeira que, disse, tive a alegria de promover e no qual vou participar. É uma ocasião única para pôr no centro da atenção do mundo as questões mais urgentes que dizem respeito à vida dos pequeninos.
Que reguardam a vida de pouco.
Convido-vos a vos unirdes conosco em oração pelo bom êxito do encontro. Ainda a propósito do valor primário da vida humana, o Papa voltou a dizer não à guerra. Não à guerra que destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la. E não nos esqueçamos, disse, que a guerra é sempre uma derrota. E neste ano jubilar, Francisco renovou o apelo, especialmente aos governantes de fé cristã, a fim de que haja o maior empenho possível em negociações para pôr termo a todos os conflitos em curso. Rezemos pela paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, Líbano, Myanmar, Sudão, Kivu do Norte.
Israel, Líbano, Myanmar.
Por fim, Francisco saudou diversos grupos italianos e de outras nações, como Croácia, Bulgária, Índia, Espanha, presentes na Praça de São Pedro, e a todos desejou um bom domingo e despediu-se com o pedido para não nos esquecermos de rezar por ele. Ontem, sábado, 1 de fevereiro, o Papa presidiu na Basílica de São Pedro as primeiras vésperas por ocasião da festa da apresentação de Jesus ao Templo, que coincide com o Dia Mundial da Vida Consagrada. A celebração abriu-se com o tradicional rito do lucernário, ou seja, do acender das velas, que iluminaram o altar da confissão na Basílica. Seguiu-se a oferta do incenso, que, segundo a tradição bíblica, simboliza a oração vespertina, que se eleva a Deus em sinal de louvor. A salmódia e o cântico que exalta Cristo, servo de Deus, conduziram à leitura da carta aos Hebreus e à homilia do Papa. Francisco deteve-se sobre os três votos que caracterizam a vida consagrada: a pobreza, que afunda as suas raízes na própria vida de Deus, induzindo a um uso livre e generoso de todas as coisas; uma luz que dissolve as sombras do egoísmo, ambição, dependência. A pobreza permite, pelo contrário, exaltar os valores da sobriedade, da generosidade, da partilha e da solidariedade. Depois, a castidade, símbolo da primazia absoluta do amor de Deus, que se torna fonte e modelo pelas diversas declinações do sentimento. Estamos a viver num mundo muitas vezes marcado por formas distorcidas de afetividade, em que o princípio do que me agrada a mim leva mais a procurar no outro a satisfação das próprias necessidades do que a alegria de um encontro fecundo, disse Francisco, frisando que o fechamento gera atitudes de superficialidade e precariedade. As relações humanas precisam de limpidez. Quando a castidade se torna fonte de tristeza e insatisfação, corre-se o risco de permanecer súcubos de tais fragilidades e de desenvolver verdadeiras e próprias duplas vidas. Há que lutar contra esta tentação cotidiana e optar pelo amor que liberta, o amor que se doa. O Papa falou depois da obediência, também ela exemplificada pela relação entre Jesus e o seu Pai, uma relação de dom e resposta, animada pela confiança recíproca, tão necessária na vida odierna, em que se tende a falar muito, mas a escutar pouco, perdendo-se assim o sentido do diálogo, do tesouro contido nas palavras do próprio interlocutor. Pode-se falar muito, trocar muitas imagens, sem nunca encontrar-se realmente, porque falta o espírito de sacrifício um pelo outro. Perante todos estes desafios da pobreza, castidade e obediência, o Papa sugere aos consagrados e consagradas um autêntico retorno às origens, não como a um museu, não. Retorno às origens da vida. Uma renovação que, em vez de se desenvolver em reuniões e mesas redondas sobre o tema, encontra a sua essência no ato de adoração. Perdemos um pouco o sentido da adoração. Tornamo-nos demasiado práticos. Queremos fazer coisas, mas é preciso adorar, adorar em silêncio. Como referimos antes, amanhã, 3 de fevereiro, haverá no Vaticano a Cimeira Internacional sobre os Direitos das Crianças. A inauguração oficial é, todavia, já neste domingo, com uma cerimónia de boas-vindas da parte do Cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado do Vaticano, à noite, na Sala Rafael dos Museus do Vaticano. Estarão presentes diversos prémios Nobel, professores, escritores, economistas, personalidades religiosas e políticas e organizações internacionais. Os trabalhos serão abertos na segunda-feira com o discurso do Papa na abertura e no encerramento e terão lugar no Palácio Apostólico. O encontro é organizado pelo Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança. Uma delegação de crianças acolherá o Papa à sua chegada. A primeira intervenção é confiada à rainha Rania al-Abdullah da Jordânia. A seguir, os 50 convidados se alternarão à mesa das intervenções. De entre eles, o Prémio Nobel da Paz de 2014, Satyarthi Kailash, e a senadora italiana de origem hebreia, Liliana Segre. Terá também Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, Al Gore, político e ambientalista, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, a escritora italiana, também de origem hebraica, Edith Bruck, Ahmed Nassar Al-Haizi, presidente da Interpol, Antonio Tajani, ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Massimo Terreiro, ex-economista-chefe da FAO, Megawati Sukarno Putri, quinto presidente da Indonésia, Arif Hussein, economista-chefe do Programa Alimentar Mundial, Miguel Benassiag, filósofo e psicanalista, Paulo Gentiloni, comissário europeu para os assuntos econômicos e monetários, o presidente da FIFA, Gianni Infantini, e a ministra do Desenvolvimento Social da República da África do Sul, Nkosazana Gladys Toulache, enviada especial do presidente Cyril Ramaphosa, presidente da Cimeira do G20 de 2025. E com isto terminamos. A Rádio Vaticano agradece a vossa atenção e se despede até amanhã, se Deus quiser. Mas não se esqueçam, entretanto, de continuar a acompanhar-nos através da página web em www.vaticanews.va para mais informações em várias línguas.